Daniel capítulo 9. Glória a Deus. Daniel capítulo 9, versículo 17 e 19. O tema da nossa palavra é a oração que toca o céu. Eita glória! Diga aí, a minha oração toca o céu. Como que está a sua oração? Tem tocado pelo menos o forro? O telhado da sua casa? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós colocamos diante do Senhor em oração, porque nós cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas. Nada, ó Pai, é impossível ao Senhor. E nesse momento, ó Pai, no nome de Jesus, eu coloco essa congregação diante do Senhor. Se porventura tem alguém aqui nessa noite, ó Pai, que está desanimado, triste, doente, ó Pai, com alguma dor, febre, sentindo mal, em nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, toda obra do mal, bate em retirada no nome de Jesus. Todo espírito de inquietação, toda comichão nos ouvidos, seja agora aniquilado no nome de Jesus. E que o Senhor venha derramar poder sobre nós, e que o Espírito Santo tenha livre acesso agora nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus. Que essa palavra venha, ó Deus, entrar nos nossos corações, nos moldar, nos transformar, sarar, curar, em um nome de Jesus, trazer vida a quem já está morto. No nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, a vitória do Senhor sobre o teu povo e sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Você crê no milagre? Hoje é a noite do milagre. Mas o milagre não é só hoje à noite. O milagre na vida do crente tem que ser todos os dias. É que usamos muitas vezes esses, né, chavões, essas palavras. Hoje é a noite do milagre, o povo vai fazendo propaganda. Mas é a noite do milagre. O milagre é dia e noite na vida do crente. Precisa ser todos os momentos. Está muita microfonia aqui ainda, hein, esse retorno. Em Daniel capítulo 9, versículo 17 e 19, diz assim: e agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Olha só que oração. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Isso é um homem orando ao Senhor. A oração é um meio comum para realizar fins sobrenaturais. Se você observar dentro da palavra de Deus, em todo o tempo homens oraram. Se você observar no Novo Testamento, quando você vai ver que Jesus era um exemplo de oração. Ele tinha necessidade de orar? Ele orava, ele terminava o seu dia, ele subia para o monte e ele ia para onde? Falar com Deus. Ele ia buscar o Senhor. Então, como as pessoas comuns que buscam cultivar comunidade sobrenatural podem ignorar a oração? Como que pode eu e você, cristão, que aceitamos Jesus, que vivemos agora numa comunidade sobrenatural, buscando algo do Senhor, mas não oramos? Às vezes nós queremos que aconteça algo nas nossas vidas, que o anjo desça do céu, que o milagre aconteça, que caia chuva, seródia, que as coisas acontecem, mas nós não oramos. E sabe, nesse tempo eu tenho observado que nós vivemos muito ouvindo, que não é errado você ouvir testemunho de pessoas que venceram, que oraram, porém nós só ouvimos e não praticamos. Nós ouvimos que acontece na vida de fulano A, fulano B, e milagre aconteceu, e o cara pagou um preço lá, orando, mas nós mesmos ficamos, poxa, que legal, que bom, Deus, eu até queria que isso acontecesse na minha vida. Mas nós não tomamos nenhuma decisão de mudança de vida. E como que nós queremos resultados diferentes se nós não fazemos nada diferente? Como que nós queremos alcançar um nível maior de intimidade ou conquistar coisas se eu não faço nada para isso acontecer? Então nós vamos ver nessa noite alguns pontos aqui a respeito de uma oração que toca o céu. Aqui nós encontramos uma estranha desconexão. Por um lado, nós evangélicos, nós entendemos até a importância da oração e oramos em nossa igreja, em nosso tempo devocional, né? Nas refeições, até mesmo no carro, compramos livros de oração, ouvimos sermões sobre oração, vamos em seminários, né? Inscrevemos em grupo de oração. No entanto, sabemos disso poucas vezes e colocamos nossa igreja local na pauta de oração. E a pergunta é: quanto tempo você gasta orando por sua igreja local? Às vezes nós só oramos por coisas que nós queremos receber. Às vezes nós oramos porque temos queremos algo que uma bênção, e nós oramos específico somente para aquilo ali. Muitas vezes nossa oração, Tiago fala assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem para os seus próprios interesses. Quantas vezes você orou por coisas que não é do seu próprio interesse? Quando você começa a orar, a primeira coisa que você começa a pedir é para você mesmo. Porque nós somos levados a isso. Infelizmente, o ser humano, uma grande parte, não todos, não estou generalizando, né? Se você não está nesse rol, você, amém. Mas uma grande maioria de nós somos egoístas, nós queremos eu primeiro. Pai, eu preciso de carro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um emprego bom, eu quero minha saúde, eu quero isso. E você fica assim, centralizado em você. Eu quero, que não é errado, não estou falando que isso é errado. Mas aqui a pergunta é: quanto tempo você gasta orando por sua igreja local? Quanto tempo você passa orando pelas pessoas que vieram visitar aqui no culto à noite? Quantas vezes você orou pelas pessoas que começou a visitar a sua célula? Quantas vezes você orou pelo seu vizinho que de repente você está lá em paz com a sua família e ele está em pé de guerra lá com a esposa, com o filho, por causa de droga, por causa de bebida, se separando, e você sabe da história, você conhece a história, mas você não tem orado por ele, e você muitas vezes diz assim, não tem mais jeito. É ou não é real isso? Quantas vezes nós gastamos o tempo de oração conosco, querendo que Deus faça algo por nós, mas não lembramos que nós temos também pessoas que temos que orar, como Daniel, precisamos olhar para o santuário, no versículo 17 diz isso, e agora, ó nosso Deus, ouve a oração e a súplica do teu servo por amor do Senhor, e faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Qual que é o nosso santuário, irmãos? A nossa congregação. Quando eu disse que a apatia que aconteceu no meio da igreja, quando eu falo igreja, não estou falando aqui no modo geral, pós pandemia, que o povo parece que ficou com medo de servir a Deus, ou não quer, ou que, senão eu não quero mais, então eu vou orar. Não está certo. Eu vou levar pessoas para o encontro com Deus, eu vou pagar o preço por pessoas, eu vou orar por vidas, porque o que vai contar nos céus é a coroa, a pedrinha da sua coroa, não é o que, não é quantas vezes você veio no culto, não é a oferta que você deu aqui, não, é quantas pessoas que você ganhou para Jesus, quantas pessoas que você auxiliou para chegar até Jesus. Tudo vai ser contado, irmão. A pedrinha está lá na sua coroa. Após essa pessoa vir do encontro, você cuidou dela, você ensinou, você discipulou ela, você fez a nova vida em Cristo com ela, você acompanhou, isso vai contar. Esse é o santuário. E aí, o clamar a Deus, um toque para que o avivamento queime o pecado e traga transformação de vida genuinamente dentro da igreja. O profeta aqui, o Daniel, ele começou a orar ao Senhor, falou: Senhor, o seu santuário está abandonado, o povo está cativo, o povo está totalmente fora da tua presença. Daniel sentiu dor, ele começa a falar assim: Senhor, age depressa, a igreja precisa ser restaurada. Primeiro ponto, o clamor de um servo envergonhado. Você tem vergonha de quê? Ou você não está tendo vergonha de nada? Do que você perdeu o senso? Você perdeu o senso do que é reto? Você não fica vermelho quando vê dois homens se beijando? Você não fica vermelho de cena de nudez na TV, redes sociais? Você fica tranquilo quando você vê as crianças fazendo danças sensuais no colégio, no Ministério da Saúde, como aconteceu esses dias atrás? Esse é o motivo pelo qual nossas orações não tocam o céu. Porque muitas vezes nós estamos aceitando esse tipo de situação dentro da nossa própria casa. Porque às vezes você não é capaz de pegar o controle e de ligar a TV quando uma cena imprópria está passando ali e sua família está sentada no sofá assistindo. Conta uma história, não sei se você ouviu, eu já ouvi dois cristãos contando, um foi o Cláudio Duarte, contou, que um dia, um pastor pegou, quando ele assumiu o púlpito, ele falou assim: irmão, põe no telão o vídeo. Aí sabe o que passou no vídeo, no telão da igreja? Agrobeleza dançando. A igreja assustou, ficou: meu Deus, o pastor está louco. E começou o povo falar no meio da congregação, falou: esse pastor é doido, e na igreja colocando isso aí. E aí, na hora que terminou aquela vinheta ali da Globeleza, ele falou: vocês estão envergonhados? Vocês estão criticando porque eu coloquei aqui? Lá na casa de vocês passa todo dia, vocês ficam envergonhados? Passa lá na sua TV, e você não faz nem questão de desligar a TV. E aí aqui é mais santo do que lá? O prédio é mais santo do que a sua casa? Não é não, irmão, a santidade está em você, e está passando dentro da sua casa coisas que você não está nem aí, e aí você quer que a sua oração chegue ao céu, mas você não faz questão, não se envergonha das coisas que o mundo está colocando na sua casa, na sua vida, na sua família, e não tem nada a ver. Ah, porque eu amo, é meu filho, é minha filha, não sei quem, não tem problema, vamos negociar. Mas a Bíblia diz também dessa forma, ainda tenta achar alguma fuga dentro da palavra de Deus para apoiar as coisas erradas. Aí quer que a oração sai e toque o céu. Vai tocar, irmã Rita? não toca nem o telhado. Mas por que que não acontece? Nós acostumamos com o pecado. O pecado nos traz não nos traz mais nojo. Ao invés de buscar o perdão dos céus, buscamos justificar o pecado. E o pior, justificar o pecador. Ele não fez por mal. Ele nem sabia. Ah, tadinho dele. Ela mentiu para se proteger. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós queremos encobrir algum pecado, algum erro dos nossos, porque é nosso? E ainda falando, não, foi para proteção. Não, irmão. Pecado não se protege. Pecado se cuida. A pessoa errou, pecou, ele não está condenado, não. Não. E se ele se arrepender, traz ele, cuida dele, falando sempre assim, ó, não concordo com o seu pecado, mas eu te amo, eu quero cuidar de você. Arrependa e deixa. Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério. Cadê os que se condenavam? Nenhum. Então eu também não condeno você, mas tenho uma palavra para você. Vá e não peques mais. Essa é a palavra. Não tente pôr flor no pecado. Não tente trazer o pecado e domesticar ele como se não tem nada a ver. Irmãos, não tem como nós colocarmos isso. Não tem como nós viver uma vida dizendo que somos santos, que servimos a Jesus que é santo, e no mesmo tempo andando com o pecado, com a sujeira do pecado. Não tem como. Não vai andar. Não vai acontecer. Os céus é estreito. Não entra bagagem. Não entra pecado. Ah, mas minha oração Deus não me ouve. Como que eu começo minha oração? Tem pessoas que mentem tanto que nem ela mesma, ela mente que nem ela mesma acredita nela, de repente ela já está mentindo para ela mesma, para poder. Já conheceu gente assim? Conheci um cara que ele falou que ele estava num lugar, quando foi mais tarde, nós estávamos conversando, ele falou, rapaz, ontem eu tenho esse horário, eu estava dormindo. Eu olhei para ele e falei, mas você falou que estava lá. Não, mano. Eu falei, mas como que assim? Você falou para mim cedo que você estava num lugar 9 horas, agora você está falando para ele que estava 8 horas dormindo na sua casa? Irmão, paga o preço, paga até o prejuízo, mas seja verdadeiro. Eu prefiro tomar o prejuízo, mas eu quero todo o tempo ser verdadeiro. Essa semana eu estava conversando com o meu discipulador, o pastor André, e eu falei, pastor, eu sofro, sabe por quê? Porque eu aprendi dentro da Bíblia o sim, sim, o não, não. E você sabia que a gente sofre com isso? Sofre, e às vezes você toma um prejuízo. Mas leve o prejuízo, mas continue obedecendo, porque a Bíblia diz, passou disso, é jaz do maligno. Então, se é não, irmão, se é sim, é sim. Essa é a palavra do clamor de um envergonhado, daquele que tem vergonha das coisas erradas. Eu não aceito, eu não concordo, eu não posso, na minha boca não pode sair uma palavra torpe, não pode. A sua boca, meu irmão, pode sair bênção e maldição, e que seja nessa noite para bênção, e que seja nesses dias para bênção, e que seja até a vinda do Senhor Jesus, a sua boca seja de profeta, para abençoar e não para amaldiçoar. Pastor, eu sinto que eu oro, parece que não acontece nada. Então revê. Vamos rever os nossos vocabulários que eu tenho falado. Nós temos orado, pedido perdão pela igreja, pela nação, porque estamos envergonhados. Nós tivemos aí uma semana orando aqui, pedindo perdão. E graças a Deus foi muito bom. Daniel também estava assim. Em Daniel 9:8 ele diz que ele estava corado de vergonha pelos seus líderes, pelos príncipes que estavam fazendo coisa errada. Corado de vergonha, irmão, é quando você fala assim: rapaz, eu fiquei até vermelho de vergonha, o meu sangue agitou, que a minha pele envermelhou de vergonha. Não tem quando um menino faz você passar vergonha? Você fala: menino, você deixou minha cara lá embaixo. É, Daniel ficou assim. Mas você sabe por que que muitas vezes a criança deixa os pais com vergonha? Porque os pais têm sido omissos nas coisas. Menino, se o cobrador chegar, fala que papai e mamãe não tá. Você está ensinando o que para ele? Aí quando chega na hora dele mentir, você quer bater nele. Não fui eu que quebrei, não. Você está mentindo? Quem te ensinou? Você. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Aí você fica o dia inteiro, a semana inteira falando, mentindo, com coisinha que nós não percebemos. Olha como que é isso. Aí você quer que sua oração toque o céu. Aí você quer que aconteça algo. E Daniel estava com o seu rosto vermelho de vergonha pelos seus príncipes. Mas mesmo assim, Daniel ora pedindo a Deus que não olhe para a própria justiça. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e ora para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos nossas súplicas diante de ti. Não porque confiamos em justiças, em nossas justiças. Não porque eu tenho poder para fazer alguma coisa. Não porque eu sou justo para realizar. Não é. Nós oramos ao Senhor, Daniel falando, mas é porque confiamos em quê? Nas suas muitas misericórdias. A oração não é isso. Deus, eu sou falho. Deus, eu tenho errado. Eu peco, muitas vezes não é que eu quero, Senhor. Não olhe, não impute para mim a justiça própria, porque nada eu tenho e sou. Não tenho condição alguma. Mas porque o Senhor é rico em misericórdia. Então é por causa da sua misericórdia que eu oro e eu clamo. Que a minha oração toque o céu nesse dia, nessa noite. Ai, irmãos, vida de oração é renúncia todo tempo. Vida de oração é buscar o Senhor todo tempo. Aí quando você vai lá para o Novo Testamento, você vê Pedro, Paulo, Silas, Timóteo orando e as coisas acontecendo. Qual que é a diferença de Paulo para mim e para você? Um homem com defeitos como eu e você. Em Gálatas ele diz que escreveu com letras grandes, falando assim: sabe por quê? Porque eu tenho dificuldade, eu tenho uma enfermidade nas vistas, mas eu não me envergonho de falar que eu tenho enfermidade na vista, quase cego, porque o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Eu orei por 3 vezes, o Senhor não me curou, mas veio uma voz do Senhor e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Um homem, uma mulher de Deus que ora, ele pode até não alcançar talvez o milagre que ele queira, mas o poder de Deus está manifesto na vida dele todo o tempo. Em todo o tempo. Um homem, uma mulher de Deus que busca o Senhor, que ora, o lugar onde ele está movimenta, treme, cadeias caem por terra, pessoas são salvas, são livres. Quantas pessoas estão sendo livres, libertas, curadas pela sua oração, pela sua vida, querido? Muitas vezes você tem enfrentado dificuldade na sua casa. Os gigantes têm se levantado lá de tal forma. E você tem falado, ah, mas eu não consigo. É porque você não tem buscado no Senhor de joelho, Senhor, a sua muita misericórdia. Eu clamo ao Senhor. Satanás não vai destruir o meu casamento, não vai destruir a minha família, não vai destruir os meus filhos, não vai destruir os meus projetos, porque o Senhor está comigo. Confia, querido, nisso. Sabe, você quer que muitas vezes o seu líder ore por você, e eu vou orar por você, e é importante eu orar por você. Você quer que muitas vezes alguém faça algo por você, mas orar é você, é você, é você. Aí a pessoa começa a reclamar. Você sabe, esses dias conversando no discipulado, e eu falei algo para o meu discípulo. Você sabe por que muitas vezes nós sentimos reprovados e não aprovados por Deus? É porque muitas vezes nós medimos Deus como nós amanhecemos com o nosso estado emocional. Aí você acha que Deus, no dia que você acorda meio ruim, você acha que Deus também está ruim. No dia que você acorda e não orou, você acha, ah, Deus não vai me ouvir hoje porque eu não orei. Deus, ele não está igualado ao seu emocional, os seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Esquece isso, Deus é Deus. Nós não vamos conseguir nunca medir Deus, o temperamento, ou a emoção de Deus, ou como ele é. Deus é Deus acima de tudo. Então Deus sempre vai surpreender-nos. Deus sempre vai nos surpreender. Na pergunta nós fizemos, como que você, quando que você se sentiu aprovado por Deus? E aí você vai falar, aí você vai olhar para, primeira coisa você olha para você e fala, tchá, eu? Por Deus ainda? Eu não tenho motivo nenhum para ser aprovado. É verdade, nós não temos, mas a graça superabundou em Cristo Jesus em nós. E é a misericórdia dele que nos faz ser abençoado e aprovado. Aí quando você foi aprovado, no dia que você se dobrou diante de Jesus e falou, Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador, eu te aceito como meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida, hoje eu sou teu filho, através de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro pagou o preço por mim, então eu fui aprovado por Deus naquele dia. Ah, mas e a caminhada? Bom, a caminhada é outra história. Aí você vai errar, vai acertar, Deus vai te perdoar, vai ter coisas que você vai ter que, vai pagar o preço da consequência do pecado, aí é outra história, mas foi aprovado. Aceitei Jesus, seu nome está lá, ó, carimbado, filho amado e filha amada, amém? Davi, menino, ungiu a cabeça dele, Samuel ungiu, aprovado como rei. Muito tempo lá na frente, ele erra, ele peca feio, comete crimes horríveis. Anulou quem ele era? Não anulou. Ele teve consequências horríveis. O que que ele fez? Ele se dobrou, e ele clamou, ele jejuou, ele chorou, e ele buscou o Senhor enquanto aquela criança vivia, e ele estava ali chorando, orando, se arrependendo, dizendo, Senhor, eu não presto, eu não valo nada, mas a sua misericórdia é que me conduz, ó Senhor, me tira desse cativeiro, e tal, tal, como pensa que não, o Senhor restaura a vida de Davi, ele não volta a cometer o mesmo pecado. Precisamos desse coração de Daniel para tocar os céus. Deus ouviu sua oração, mas não atendeu, pois a santidade de Israel só foi atingida depois de 70 anos de cativeiro. É outra coisa. Tem hora que vai demorar um pouquinho para você. Mas para Deus está tudo certo. Como diz o apóstolo Vomar, né? Que a oração que é certeza que Deus atende é aquela que ora à vontade do Pai. Quando você ora à vontade de Deus, aí vai acontecer. Amém? Vamos lá. Mesmo não atendida essa oração de Daniel, e é a correta a fazermos, pois o coração do servo era puro, orou pelo santuário abandonado, sua igreja local precisa ocupar sua oração, orar pela obra que é feita através dela, porque aquelas que estão fazendo essa obra, por aqueles que irão se juntar ao reino de Deus na igreja. Por exemplo, o que que nós oramos essa semana aqui? Nós oramos pelo encontro com as crianças, né? Esse acampamento que teve. Muitas pessoas estavam jejuando, as professoras jejuando, orando, buscando, e a gente intercedendo. Essa semana nós vamos orar pelo encontro com Deus. Estamos orando pela nossa igreja. Orando pelo avivamento. Orando por uma igreja saudável. Orando por casais saudáveis, orando por famílias saudáveis. Nós temos orado, Senhor, não permita que os nossos casais, né, se separem. Está tendo um ataque muito grande, sempre teve um ataque muito grande sobre as famílias, porque Satanás tem tentado destruir a família, e a gente tem orado. Vamos orar por tudo que vai acontecer daqui até o final de semana que vem, né? E depois? Aí você vai lá para Efésios capítulo 6, depois de vencer tudo, agora eu vou deitar, dormir, descansar? Permaneça orando. Vou orar mais. Daniel não estava confiado em sua própria justiça, mas na misericórdia de Deus. Mesmo em todas as nossas falhas e limitações, depois de termos recebido a salvação em Cristo Jesus, que já é muito, ainda podemos entrar no Santo dos Santos, confiado na justiça de Cristo, pedindo o favor de Deus. Olha, irmãos, que privilégio. Nós cantamos uma música aqui agora há pouco, onde diz que você e eu, nós fomos contemplados. Contemplados. Sabe o que é contemplado? Ninguém joga na Mega aqui, graças a Deus. Mas de vez em quando você vai numa loja, compra alguma coisa, fala assim, você está concorrendo, né? Aí você menos espera. Olha, você ganhou aqui um kit da Monbiju. Monbiju. Monbiju é sabão, né? Sabão em pó. Você foi contemplado, você vai feliz. Ah, como que é bom ganhar as coisas. E a canção diz que nós fomos contemplados pelo amor de Deus. Sabe, Deus olhou para você, José, Maria, Raimundo, Benedito, Cícero, não sei quem é seu nome, e falou assim, eu te escolhi, eu estou te contemplando a ser agora cidadão do céu, eu estou te contemplando a ser filho e filha amada. Você foi contemplado, o Senhor te escolheu. Que privilégio! Que privilégio saber que eu sou dele e ele é meu. Que privilégio saber que agora eu vivo, eu bebo da fonte, que é Jesus. Eu sou alimentado por Jesus todo o tempo. Eu sou guiado por Jesus todo o tempo. Que maravilha. Sabemos que nós somos guiados pelo Espírito Santo, guiados por Deus. Que agora nós temos um Pai, não somos órfãos. Fomos contemplados e temos privilégios. Que privilégio é falar com Deus? A semana passada eu contei aqui que eu estava falando com Deus. Eu falei assim, Deus, como nós somos amigos, então eu cuido do Senhor, o Senhor cuida de mim. Só que eu não cuido do Senhor, Ele cuida de mim. Aí tem hora que eu estou orando, aí Deus vai me falando comigo, aí essa semana eu falei assim para Deus, Deus, eu quero ser totalmente dependente do Senhor em tudo. Eu não quero preocupar com nada mais, não. Eu quero viver isso todo dia. E Deus falou assim: eu quero estar do seu lado. Só depende de você. Eu falei: então tá bom, Senhor. Sabe, irmão, porque eu não tenho para quem recorrer. Você também não tem. Você pode até falar com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com seu patrão, comigo, ou com qualquer outra pessoa. Mas a pessoa que você, a única pessoa que você tem de total confiança, que não vai te decepcionar em momento algum e vai atender, é Jesus. E Ele está aí do seu lado, sentadinho. Chama Ele para estar contigo nos seus afazeres, lá na sua casa, no seu colégio, onde você estiver. Chama Ele e fala: Pai, é eu e você agora. Vai ter hora que o pessoal vai achar que você está meio doido, mas não tem problema não. Você está aqui conversando com seu amigo, aí você fala: e aí? O senhor concorda? Aí você está falando com quem? Não, estou falando com meu amigo. Você é doido? Sou doido. Depender de Jesus, orando em todo o tempo, a oração que toca o céu parte de um coração apaixonado por Deus e pelos pedidos e pelos que estão caminhando em direção ao cativeiro, e lá ficarão. Quantas pessoas estão caminhando para o cativeiro? Quantas pessoas estão sendo aprisionadas? Comece a orar por esses que estão indo caminhando para o cativeiro, irmãos. E tem muita gente no cativeiro. E pasme, às vezes é pessoas dentro de casa, não é pessoas longe. Tem muitas pessoas no cativeiro perto de você. Tem muitas pessoas aprisionadas perto de você. Olha só. Para que o encontro com Deus aconteça, é preciso um local, e nós já temos. É preciso uma equipe de servos que amam servir, e já temos. É preciso de ministradores capacitados por Deus para trazer a palavra rema, e já temos. Pessoas dispostas a receber no encontro com Deus, não temos ainda. Porque agora, como igreja, nós iremos orar e clamar por essas almas que não sabemos onde estão, mas Deus o sabe, e elas estarão aqui nesse prédio no próximo domingo, chorando, adorando e glorificando ao Senhor, porque você orou por ela, porque você convidou ela, porque você interessou pela vida dela. Pessoas para ir para o encontro com Deus ainda não temos, tem um pouquinho só, e precisamos orar por pessoas. Confiado na justiça de Cristo, coloque sua vida como instrumento para alcançar os desanimados, abatidos, feridos, doentes emocionalmente. Nós não podemos mudar ninguém, mas Deus pode mudar a história da pessoa. Amém? Diga para o seu irmão do seu lado: você não pode mudar ninguém, mas o Deus que habita em você pode mudar a história dele. Diga: eu creio. Segundo ponto, Jesus ensina os discípulos a orar. A oração coletiva da igreja foi inaugurada por Jesus. Desde o Antigo Testamento as orações eram individuais, mas Jesus chega e ensina os seus discípulos a orar como uma igreja. E ele começa: Pai nosso que está no céu. Ele começa declarando que Deus é o nosso Pai. As pessoas naquele tempo nunca tinham ouvido falar que Deus era Pai de todo mundo. Era algo individual, e a maioria falava: nós temos por Pai é Abraão, né? E aí ele continua: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Além de Jesus tratar Deus como Pai pela primeira vez, Ele ensina aos discípulos a orar coletivamente, pedindo perdão pelos pecados, coletivamente, pedindo provisão coletivamente, pedindo livramento também. É ridículo quando nós vimos pessoas que não acreditam em pedir perdão pelos pecados da nossa nação e da igreja. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Por que que nós oramos pedindo perdão pela nação? Quantas vezes você tem orado pedindo perdão pela nação brasileira? Por nossos políticos que têm cometido gravíssimos erros lá em cima? Homens corruptos. Tem pessoas morrendo por causa de homens ruins. Tem crianças morrendo por causa de homens ruins, de políticos ruins, de autoridades ruins. E aí eu e você como igreja, muitas vezes, nós falamos, ficamos reclamando por causa disso, por causa do partido A, partido B, fulano e ciclano. Mas quantas vezes você parou de reclamar, falar e falou assim: eu vou orar e vou pedir perdão pela minha nação. Eu vou orar e vou pedir perdão pela minha igreja. Sabe por quê? Às vezes, irmãos, nós não somos os perfeitos. Às vezes, pessoas já saíram da igreja machucadas conosco, comigo, líder, com você, líder. E às vezes você achando que está até certo. Só que, de repente, eu falei algo, você falou algo que machucou alguém, essa pessoa não está mais aqui. E essa pessoa, às vezes, está lá fora, já no mundo, vivendo uma vida errada, porque eu disse uma palavra que o machucou. Temos que ser sábios, inteligentes, para entender que somos, que falhamos. E erramos, e eu tenho que pedir perdão, e eu tenho que me arrepender. Perdoa, Senhor, se eu machuquei alguém, se alguém saiu da igreja por minha culpa, por minha causa. Alguém disse para mim: Cícero, até o fato de você existir pode causar problema na vida de alguém. Peça perdão. Ah, mas como? Aí eu não entendi. Ele falou assim: olha, não tem quando alguém chega num ambiente e te vê pela primeira vez e fala assim: eu não fui com a cara daquele gordinho? Eu não amarrei o toco com ele. Você fez aquele cara pecar. Só a minha presença fez o cara pecar. Porque ele não... Ele falou: rapaz, eu não fui com a cara dele. Aí, não vai. Seja, todo, eu acho que todos nós já passamos por isso. Então, a minha existência levou alguém a errar. Lógico, a gente não sabe, depois você vai saber, aí depois você faz amizade, fala. Aí ele fala: ah, eu não ia com essa cara não, você era esquisitão, aquele jeitão lá, cara fechada, né? Tem um amigo meu, tornou um muito amigo meu, mas antes ele fala assim: rapaz, quando eu vi você a primeira vez, eu achei que você era bravo. Eu falei: sou. Esse cara é bravo, principalmente quando eu estou com fome. Mas não, porque a aparência, aí você, ah, o cara fechado, né? Ah, achei que você era muito bravo. Falei: não, não. Mas ele teve uma aversão comigo. A princípio, sim, depois a gente foi se conhecendo, e aí ele viu que não era. Então, eu oro ao Senhor e peço perdão. Um dos motivos das nossas orações não chegar ao céu e muitas vezes não passar do telhado é porque nós temos problemas com pessoas de perdão e não conseguimos pedir perdão. Tem pessoas cheias de amargura dentro do coração. Ainda fala assim: não foi eu que fiz nada com ela, foi ela que fez comigo, foi ela que falou mal de mim, por que que eu tenho que pedir perdão? Jesus fala: se você vem trazer a sua oferta, lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta lá, vai lá, reconcilia com seu irmão, peça perdão para ele, volte, entregue. Aí você quer que as coisas aconteçam na sua vida. Mas tem problemas do passado lá que está. Falta pedir perdão. E quer que aconteça milagre. Se nós queremos que o reino de Deus venha a nós, precisamos clamar por isso, como nação, como igreja, que a vontade de Deus estabeleça. Ah, irmãos, eu creio no milagre, eu creio que Deus é Deus de milagres, eu creio. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida extraordinária. Como alguns irmãos sabem que eu estou tratando aí dessa alergia, eu oro todo dia, eu oro todo dia, eu oro todos os dias. Fala, Senhor, eu creio no milagre, eu creio que eu vou acordar e não vou ter mais esse problema, eu creio no milagre. Aí alguém falou assim, e se não acontecer? No céu eu vou estar curado, pronto. É a minha convicção. No céu não vai ter mais problema. Apocalipse 22 diz isso. Que lá não vai ter mais nada de dor, de enfermidade, ele vai ser a própria luz, nem lágrima vai ter, porque ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eita glória! Então eu creio dessa forma. Eu não sei qual é o propósito, o projeto de Deus, mas uma coisa eu sei, que os planos do Senhor são muito maiores que o meu. Isso é convicção. Então eu oro, Senhor, eu peço que o Senhor me cure. Aí tem uma historinha aqui interessante. Diz que dois meninos que sempre iam passar as férias na casa da avó. E vó é coisa boa demais, né? Vó faz tudo para o neto. Então a avó cuidava, dava presente, dava comida, à noite encaminhava para a cama essas crianças e tal. E aí um dia ela levou os dois meninos para dormir, e aí o mais velho falou, vamos orar. E aí o mais velho orou, né? Tranquilo. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, dá uma boa noite de descanso e tal. Aí falou, agora ora você, falou para o mais novo. Aí o mais novo começou, oh Deus! Eu quero o skate, o prestígio, a bicicleta, e orando alto, né? Aí o outro falou assim, ei, Deus não é surdo não, precisa orar desse jeito não. Mas vovó ouve. Tipo assim, o mais velho falou, você precisa orar alto não, Deus não é surdo. Ele falou, eu sei, mas vovó está aqui do lado ouvindo que eu estou pedindo skate, prestígio, entendeu? Então isso é oração. Né? E aí... qual que é a moral? Né? Eu posso fazer muito pouco por você, mas o nosso Deus pode fazer muito por você. Ah, querido, Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir a sua oração. Ah, se tem um Deus, eu tenho meditado em Salmo 37, quando eu digo assim, ó, que Deus, ele fala no Salmo, ele fala assim, eu quero satisfazer o desejo do teu coração. Ah, irmão, deita na sua cama, começa a delirar com o Senhor Jesus, fala, Senhor, meu desejo, meu coração, e começa a falar com ele, e Deus fala assim, eu quero. Todo tempo Jesus chega nas pessoas, você vai ver no ministério de Jesus, fala assim, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que o cego queria ver, que o aleijado queria andar, que o surdo queria ouvir, que o que estava com a mão mirrada queria que a mão ficasse boa, que a filha morta de Jairo queria que ela tivesse vida, a mãe, a viúva de Naim queria que seu filho ressuscitasse, que a Marta e Maria queria que Lázaro saísse daquele túmulo. Jesus sabia tudo isso, mas Jesus falou assim, o que você quer? Eu quero satisfazer, abra sua boca e fala, amém igreja? Comece a falar com Cristo, comece a abrir essa boquinha sua abençoada, no lugar de reclamação, murmuração, comece a orar, no lugar de ficar reclamando, ah, mas acabou, mamãe, acabou o leite, acabou o toddy, acabou o pão, ora, acabou o gás, no dia que não tem dinheiro, o gás só acaba nesse dia, comece a orar. Faça igual essa criança aqui. Vovó está aí do lado, ela está ouvindo. Eu posso fazer muito pouco por você, mas Deus pode fazer muito por você. Dirija sua expectativa a Ele, fale e clame a Ele. Outro princípio importante pela qual nossa oração não toca o céu é porque Deus só perdoa aqueles que já perdoaram o irmão. Meu Deus, sério. A Bíblia é clara em vários momentos que para Deus receber uma oferta e reconhecer o seu amor, primeiro devemos amar o nosso irmão, liberar perdão sobre ele. Quem que te ofendeu nesses dias? Tenho certeza que tem muita gente ofendida, mas vamos aproveitar a oportunidade de curvar nossas cabeças e liberar perdão sobre essa pessoa. Então nós temos a oportunidade hoje de fazer isso. Terceiro e último ponto. Muitos irmãos têm dificuldade de orar porque não fazem com frequência. Isso é verdade. A maioria das pessoas que a gente conversa e senta e tem passado algumas dificuldades e a gente faz essa pergunta: como que está a sua vida de oração? Não tenho, pastor. Não estou orando. E como que vence? Fala para mim. É verdade que tem gente que só ora na igreja, pastor? É verdade. Dá uma olhada lá daí, se ela ficar vermelha, é ela. Brincadeira, mano. Tem irmão orando, olhando mesmo de verdade, né? O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, Romanos 8:26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai te ajudar. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Quem vai interceder por nós? Como Ele vai interceder por nós? Com gemidos inexprimíveis. Tem hora que eu não quero orar. É o homem, é o ser humano. Mas o Espírito Santo vem e entra. E aí eu começo a ser conduzido a orar. Tem horas que você não quer ler Bíblia. Você acha que a gente acorda todo dia com uma vontade enorme de ler Bíblia e orar? Não acorda. Tem dia sim. E aí como que começa a ter a vontade? Quando eu começo sem ter vontade, eu começo a orar. Então o Espírito Santo de Deus começa aquecendo o nosso coração e começa invadindo o nosso coração, e a gente começa a envolver ali com o Espírito Santo, e aí você começa a sentir a presença de Deus. Mas você precisa começar. Vamos crescer nisso, vamos liberar nosso espírito para comunicar com Deus. Tire todo o racionalismo que te prende ao natural, pois a oração é um meio comum de realizar coisas sobrenaturais. A oração é um vínculo, é um caminho, é a forma de nós realizarmos coisas sobrenaturais. Só vai acontecer quando orarmos. Olha só as coisas sobrenaturais que podem acontecer quando você ora. Ore pelas autoridades do Estado, informalmente, pastores, professores, policiais. Ore pela cidade para o cessar da corrupção. As leis contra a Bíblia, o feminicídio, o aborto, a legalização das drogas. Você está orando por isso? Ore por isso. Ore pelos países que estão em guerra, que a verdade e a paz reinem nesses lugares, pois a guerra é uma desgraça para qualquer lado. Ore pela pregação do Evangelho, pelos missionários que a igreja ajuda. Saia da terra. Saia da terra. E comece a olhar para o céu. Deixe de ter visão de galinha e tenha visão de águia. Eita, glória. Irmãos, eu não sei se é minha vista, mas está tudo embaçado, hein? Eu estou vendo tudo embaçado. O que é visão de galinha? Há uns 25 anos atrás eu ouvi uma mensagem sobre se você é águia ou é galinha. Depois você pode pesquisar lá. Jorge Linhares, pastor Jorge Linhares. Tem mais de 50 anos de ministério. É top para essa palavra. A galinha, ela enxerga só do lado aqui, ó. Não consegue enxergar a frente. Você já viu espetinho de águia? Não tem. A águia não vira espetinho, irmão. Mas a galinha vira. A visão da águia é muito à frente. Galinha come porcaria. A águia não come porcaria, não. Então tem uma visão de águia. Começa a olhar mais longe. Começa a ver algo que os outros não conseguem enxergar. Quando que eu começo a ver isso? Quando eu começo a ter vida de oração. Quando eu começo a orar, Deus começa a me mostrar coisas mais altas, um nível mais profundo. Ore ao Senhor, ore pelo discipulado, para que a igreja, para que haja transparência, que possamos ser curados nas nossas áreas de hipocrisia, para que haja relacionamento saudável dentro da igreja, e não abandonemos a reunião do discipulado, os microgrupos, as células, nossa comunhão. Ore para a igreja. Senhor, tem vez que você, tem vez que a gente fica assim, ah, você lembra aquele tempo, era tão gostoso, você lembra? Tá, eu lembro. E o que eu estou fazendo para voltar? Só reclamando. Oro, Senhor, eu oro pela comunhão, que a igreja cresça em comunhão, que a gente possa ter festas e festas aqui, e momento do Espírito Santo, momento com Deus, pessoas se convertendo, a igreja lotada. Eu oro para a alegria vir sobre a igreja. Ore você também. Ore para a alegria dentro da sua casa. De repente sua casa está só guerra. Ore para que venha paz e alegria. Quanto tempo você não senta lá para almoçar com sua esposa, seu esposo, seus filhos? Você não toma um café junto? Está cada um para um lado. Ore para que volte a comunhão. Ore para sermos cristãos provedores e não consumidores. Estou orando também. Tem muita pessoa que é sanguessuga. Já ouviu falar do crente sanguessuga? É. A Bíblia diz que tem esse crente. Se não me engano, é provérbio, tem o dá e o dadá, né? O cara só quer. Nunca pode fazer, nunca serve, nunca oferta, nunca traz um pacote de sal aqui para o sacolão. Muda essa vida, muda essa história. Como que eu mudo? Orando. Ore. Ore para que cada membro seja um ministro e que ninguém fique acomodado. O cristão 3S, né? Sabe qual é o cristão 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Está tudo bom. Amém? Vamos ficar em pé, vamos concluir essa palavra. Conta uma história que um homem, ele viajou ali para a Bahia, e de repente um guia mirim, uma criança, começou a acompanhar ele, e levando, explicando para ele a importância daquelas regiões históricas, do cacau, do pau-brasil ali na Bahia, do caju gigante, usando algumas frases. E o pessoal perguntava e esse menino respondia. Então esse turista falou assim: rapaz, eu fiquei impressionado com os seus conhecimentos. Como que você aprendeu tudo isso? E ele falou pro turista que tinha aprendido numa agência que treinava guias mirins. E olhando para nós, a igreja, nós somos a agência de Deus na terra. e temos a palavra da verdade em nossas mãos. Estudamos ela, ainda estamos falhando em sermos intensos como aquele guia mirim. E a pergunta que eu faço: onde ficou a sua paixão de pregar o Evangelho? Onde ficou a intensidade, o envolvimento, o engajamento, a reflexão de uma liderança omissa e dividida em propósitos diversos? Hoje, o dono da agência te convoca a se envolver com a oração de guerra para a conquista, a oração que toca o céu, a oração que nos dá a vitória. Quantos se dispõem a orar aqui na agência do Reino de Deus nessa noite? Quantos que entendeu essa palavra, que você pode ser muito mais que vencedor orando, e quer aceitar o desafio de participar com a igreja em oração? Nós, pastores, o pastor Liel, a liderança, nós estamos procurando estar envolvido com pessoas que estão conosco, irmãos, que estão envolvidos conosco nessa batalha, orando, jejuando, buscando vidas. Você não tem obrigação de ficar aqui, de orar, de fazer parte. Você é o nosso convidado, vai ser muito amado fazer parte conosco. Você não tem obrigação, eu já falei isso aqui. Mas eu desafio você a ter uma vida diferente, de oração, buscando o Senhor. Você pode mudar a história da sua família, da rua que você mora, do seu bairro, do seu estado, do seu município e dessa nação, com o clamor.